A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou o Joel Cardoso e você está sintonizado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga o conhecimento. Este é o seu programa Universidade Multicamp, que está começando. Hoje eu tenho a grata satisfação de conversar com o professor doutor Romero Ximenes, que é doutor em antropologia e professor da UFPA. O professor coordena diversos projetos sobre os quais ele vai discorrer em nosso programa e vai falar especialmente do projeto atual intitulado A Violência na Amazônia, Motivos Civilizadores. Professor, para que os nossos ouvintes o conheçam, fale um pouquinho da sua trajetória como docente e sua formação na UFPA.
Bom, eu sou professor da universidade há 35 anos. E me formei em História na própria universidade, depois estudei na Universidade de São Paulo, depois estudei na Universidade de Campinas, depois voltei a estudar na própria UFPA e ensino antropologia. E a minha área da antropologia é a antropologia da Amazônia. A questão amazônica é o tema que eu me dedico desde 1969. Quando eu era estudante da própria UFPA. A questão amazônica me atrai, me encanta e me levou à conclusão de que a Amazônia não é assunto para principiantes, né? E o tema amazônico é um tema preocupante, porque aqui fracassaram Friedrich Engels, quando escreveu Na Origem da Família e da Propriedade Privada do Estado sobre a Amazônia, cometeu erros graves. O Henry Ford, o pai do industrialismo amazônico, veio para cá, faz um projeto e fracassa de forma rotunda. Depois o Daniel Keith Ludwig, também um grande empreendedor norte-americano, tenta se instalar ali na fronteira do Pará com Amapá, em Almeirim, e também fracassa, o famoso projeto Jari. Então me leva a essa sensação, a Amazônia é de uma extrema complexidade e não é assunto para principiante, exige da nossa parte um alto profissionalismo e uma alta competência técnica, do contrário, nós continuaremos a repetir esses cochilos do gênio, o gênio do Henry Ford, o gênio do Ludwig e o gênio do Friedrich Engels, que foram fracassos quando trataram com a questão amazônica.
Muito bem, o senhor como especialista e conhecedor profundo desse assunto, fale um pouquinho por que esses pesquisadores, esses nomes tão ilustres, fracassaram em suas especificidades.
Eles fracassaram porque eles não sintonizaram com as condições específicas da Amazônia. A Amazônia tem uma especificidade. Até a forma de adorar a Deus aqui na Amazônia é uma forma profanizadora, ou seja, a divindade aqui se torna íntima das pessoas. Como se refere à Virgem de Nazaré? Se chama Nasa, Nazinha, Nazarezinha, Mãe da Terra, Mãezinha. Então a população se apodera até do sagrado e molda todas as instituições e todos os conceitos científicos às suas condições. O caboclo amazônico é uma figura genial que entra e sai da modernidade. Quando é convocado, por exemplo, para a borracha, para a Segunda Guerra, ele sabe desempenhar o papel. Quando passou a onda da borracha, ele se retrai para a sua condição de camponês, de pescador, de caçador, de coletor da floresta tropical. Então é uma população que tem um modo de ser específico e ela sabe sintonizar com uma atividade ultramodernizante e sabe retornar ao seu nicho tradicional. Aí é que a dificuldade de você compreender. Ele é ao mesmo tempo tradicional e moderno. Ele tem hábitos familiares, produtivos, tradicionais, mas ele sabe vivenciar as instituições da modernidade.
E como é que acontece isso na prática, num exemplo mais corriqueiro, para o nosso ouvinte poder entender isso melhor?
Da seguinte forma, por exemplo, Belo Monte está sendo construída, então há um atrito permanente entre índios, Ribeirinhos e o governo federal, o consórcio empresarial que constrói Belo Monte. Então os índios dizem assim: nós não queremos ser perturbados nas nossas águas, nós não queremos sair do lugar que nós sempre vivemos. Mas ao mesmo tempo o índio diz: nós queremos energia elétrica, nós queremos posto de saúde, nós queremos escola e uma estrada pavimentada para dar acesso à aldeia.
E querem ter acesso à parafernália da modernidade também.
Sim. O que é que eles querem? Eles querem se manter tradicionais no processo produtivo, na posse da terra, e querem seletivamente ter acesso a algumas modernidades. Eles não querem abrir mão da tradicionalidade. Eles não querem se converter à modernidade. Eles querem incorporar alguns traços da modernidade seletivamente organizados, e outros eles rejeitam. Então é uma espécie de competência de escolher o que nos convém do moderno, o que nos convém do tradicional, né? Uma estratégia que eu diria que ela tem um sentido autonomista. Eu não me curvo estritamente à tradicionalidade e não me rendo estritamente à modernidade. Eu sei o que é bom para a minha estratégia de sobrevivência. Então ele incorpora uma tradicionalidade com uma modernidade, compondo, portanto, um projeto de vida bastante específico. E é isso que é difícil para quem não tem uma longa vivência na Amazônia perceber.
E como é que se chega a um denominador comum para solucionar um problema como esse? Como é que os nossos governantes... Do ponto de vista político é uma coisa, do ponto de vista acadêmico é uma outra coisa, ou não?
O que acontece é que nós temos que nos livrar aqui na Amazônia da nossa cabeça evolucionista, né? Ou tradicional ou moderno. O indígena, o caboclo, o habitante tradicional da Amazônia, disse: não, eu não tenho que romper com a tradicionalidade nem me converter à modernidade. Eu sei que a modernidade traz elementos apreciáveis e as tradicionalidades traz coisas das quais eu não abro mão, como a posse da terra, a autonomia. Eles não desejam ser assalariados. Eles não desejam ser urbanos. Mesmo quando mora na cidade, ele mantém o vínculo com o meio rural, mantém a propriedade. Às vezes ele se assalaria sazonalmente na cidade e volta para plantar sua roça, para pescar nos momentos adequados da safra, do período climático adequado. Então, uma vida dupla. E aí é que está a plasticidade da população tradicional amazônica. Ela tem uma habilidade de transitar entre a tradicionalidade e a modernidade simultaneamente. Ele não se envergonha da condição de índio, nem da condição de caboclo. Mas ele também sabe transitar e reivindicar parcelas da modernidade.
Certo. O senhor mencionou agora há pouco, por exemplo, o complexo de Belo Monte. O que que há de positivo e de pernicioso nisso tudo?
O que acontece, o que leva a construir Belo Monte é o seguinte: o Brasil precisa, a população brasileira precisa de energia. E ninguém admite passar meia hora por dia sem energia. O mundo para, o computador não funciona, o elevador não sai nem de casa se não tiver energia. Então o trânsito para se o farol do trânsito apagar. Então o que ocorre? Todo mundo quer energia barata, abundante, 24 horas por dia em todos os locais do Brasil. Então você tem que produzir energia, que é uma demanda de todos, que vai do Índio à Avenida Paulista, tá? Então temos que produzir energia. No quadro de hoje, qual é a energia menos impactante? É a energia hidráulica, de origem hidroelétrica, não é? Porque a atômica tem riscos severos, a eólica e a solar ainda não dispõem de tecnologia para garantir a abundância, a grande quantidade. Então a eólica e a solar entram como complementares. Hoje a energia hidroelétrica é a possível para o Brasil. E ninguém, mesmo quando protesta, o indivíduo não assina embaixo que renuncia à energia 10 horas por dia. Ninguém tem coragem de fazer isso, porque não é possível, no ritmo de vida moderna, não é, ficar sem energia. Não é possível, é inadmissível, sob todos os ângulos, produtivos, do conforto, do estudo, do laboratório, da pesquisa, para sair de casa, de um prédio. Ninguém pode descer 20 andares ou subir pela escada, é inviável. Só for para um atleta olímpico, fora disso é impossível. Então, a solução é, há um impacto. Esse impacto tem que ser mitigado, ele tem que ser tratado adequadamente, ele tem que ser reduzido ao mínimo possível. E negociar com as populações tradicionais, porque o Brasil precisa dobrar a sua capacidade energética nos próximos 10 anos.
Mudando um pouquinho de assunto, senhor, é claro, objetivo, preciso. Como é que é a sua área, a linha de atuação na universidade? Em que área o senhor atua com prazer na sua especificidade?
Bom, a questão amazônica é o guarda-chuva, não é? Agora, eu estudei o complexo do açaí, o complexo cultural e produtivo do açaí. O açaí é um grande rizoma. E o que acontece é que o açaí, ele invade a cultura amazônica, indo desde a transformação da sua semente em adubo para agrícola, até a poesia, a música clássica, erudita, ao romance, a cor de gente e a identidade regional. Chegou no Pará, parou, tomou açaí e ficou. Então eu passei 6 anos pesquisando este complexo cultural, econômico, estético do açaí. Depois eu tinha estudado antes a questão da formação da Amazônia como região, não é? Investigando desde o mito das Amazonas, que é grego, que veio daqui e que foi lido pelos europeus no texto do Heródotos, até ele chegar aqui, se confrontar com os mitos indígenas da Cunhantã em Tecoimá, que é os mitos da sociedade de mulheres aqui, formar um grande caudal pela coincidência dos imaginários e batizar o rio e depois batizar a região. Não é à toa que nós temos o nome grego, mas esse nome grego, Amazonas, não é um nome colonialista, porque está embutido nele a mitologia indígena, que também acreditava na sociedade de mulheres, numa sociedade exclusivamente feminina. Então coincidiu o imaginário do europeu colonizador com o imaginário indígena, e aí assambarcou o rio principal e a região. Essa é uma questão. Ultimamente eu venho investigando a questão da violência. Qual é a violência que ocorre na Amazônia? Tem 2 tipos de violência. Essa violência degradante, gerada pela pobreza, pela expulsão do índio da terra, do camponês da terra, e tem uma violência parteira da história, né? Aquela violência que vem para fazer as mudanças que a própria sociedade reivindica, do tipo essa violência parteira da história que eu chamo, por exemplo, a necessidade de construir hidrelétricas, de produzir energia, a necessidade de aumentar a produção de alimentos, porque a população cresceu, né? A necessidade de se integrar na economia nacional e internacional. Né? Essa necessidade de ser contemporâneo. Então você tem 2 modalidades de violência: a violência parteira da história, que traz o novo, e aquela violência degradante, marcada pela pobreza, pelo preconceito com os índios, pela discriminação das populações caboclas, né? Das populações negras. Então essa é a violência indesejável. E tem a outra, que é essa institucionalizada, parteira da história, exigência da história.
Essa violência não desejada, em que pé que anda isso agora?
Essa não desejada tem ações que tentam controlar. Algumas ações são muito equivocadas. A própria imprensa pensa que é uma questão policial, que a polícia pode resolver a delinquência, o assalto, a discriminação, o estupro, né, o assassinato, e não é uma questão policial. A sociedade amazônica é muito pobre, e a pobreza é a matriz de todas as mazelas dessa violência indesejada. A cidade de Belém tem 82% da sua população que ganha entre 1,5 e 2 salários mínimos, 82%. É a cidade, o município de Belém, que tem a maior renda do estado. maior renda é a capital. E temos uma bomba relógio social, quer dizer, uma população que vai de meio a dois salários mínimos, renda familiar. Então, isso é uma coisa assustadora. E aqui na Amazônia, a questão da pobreza é um tabu. Há um critério de julgamento social que todo mundo diz, o Pará é riquíssimo, a Amazônia é muito rica. E isso é um equívoco. Nós temos possibilidade de riqueza, mas concretamente nós temos pobreza. É o que eu digo. O ouro debaixo da terra não é ainda riqueza, ele pode se tornar. O manganês, o ferro ou o ouriço de castanha lá na floresta, ele ainda não é riqueza. Ele é riqueza em potencial. Ele poderá se converter em riqueza, se tiver tecnologia, se tiver investimento, se tiver treinamento profissional. Então, há um equívoco entre possibilidade de riqueza e riqueza. Então, isso é um dos problemas. Há um tabu de reconhecer a pobreza regional. Isso é uma dificuldade muito grande.
Hoje eu estou conversando com o professor doutor Romero Ximenes. Este é o seu programa Universidade Multicamp. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Nós voltamos já já. Continue conectado. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Conosco, em nossos estúdios improvisados no campus universitário de Capanema, eu tenho a grata satisfação de receber o professor doutor Romero Ximenes, especialista em causas da Amazônia e doutor em antropologia, nosso docente da UFPA. Professor, retomando nosso papo e voltando ao problema a questão das Amazonas, vamos falar um pouquinho sobre isso. As Amazonas são realmente um mito ou elas existiram e como existiram, se é que existiram?
Não existiram materialmente, fisicamente, biofisicamente, não. É um mito que remonta à Grécia Antiga e que o Heródotos, em torno de 480 a.C., escreveu sobre ela. É um mito que vem da região da Cítia, nas proximidades do Mar Negro, o que é hoje território turco e russo. Era um povo colonizado pelos gregos, os citas, e que de lá originaram o mito das Amazonas, né? A palavra grega Amazos significa sem peito, sem teta, porque no mito das Amazonas, para ter acesso à guerra de arco e flecha, elas tinham que amputar a teta para permitir anatomicamente a ação guerreira. Então era um mito sobre as mulheres monstruosas. E eles vieram através dos colonizadores ibéricos, né, e chegaram aqui. Só que quando o mito das Amazonas chegaram aqui, os índios tinham mitos semelhantes, tinham e têm até hoje. Você chegar no Alto Xingu, os índios camaiurás têm um mito das sociedades de mulheres, sociedade que expulsaram os homens, que matava os filhos machos e acolhiu as filhas fêmeas. Então, um mito que quando os europeus chegaram aqui, eles se chocaram por ser proclamado. De Quito, no Equador, até aqui o Marajó, eles ouviram esse mito ser repetido, né, por quase todos os povos da calha do Amazonas. Então, é um mito aparentemente grego, mas ele é indígena. O nome mantém o nome europeu, grego, mas o conteúdo é indígena. Por isso que essa coincidência dos imaginários fez com que o mito das Amazonas, tentaram chamar o rio Amazonas de rio de Santa Maria de la Mar Dulce, São Francisco de Quito, rio de Orellana, né? Os índios chamavam de Paranaguaçu Tinga, ou seja, rio grande de água clara, né? Mas predominou Rio das Amazonas, e entre 1884 e 1888 se chamou a região também de Amazônia, né? Por um bragantino que lançou no Congresso Nacional o nome Amazônia, o padre Frei, chamado Mâncio Caetano Ribeiro, que era um bragantino bravo, que lançou no Congresso Nacional o nome Amazônia. E que causou um espanto, seus colegas diziam, de onde o senhor vem? Porque na geografia do Brasil não existe essa região. Ele estava pleiteando a separação do Nordeste. Havia um norte genérico, que englobava o que é hoje a Amazônia e o que é hoje o Nordeste. Então, o Mâncio Caetano Ribeiro lançou a ideia de uma outra região exclusiva, separada, chamada Amazônia. Então, esse mito das Amazonas tem um poder enorme. Basta dizer que nos anos 60 do século XIX, o Gonçalves Dias, o poeta Gonçalves Dias, recebeu do imperador a incumbência de responder a essa pergunta que se formula: as Amazonas tiveram existência física ou elas são um mito que contagiou, que dominou em toda a região, quer do ponto de vista europeu, quer do ponto de vista indígena? E existe, publicado pelo Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, tem esse exemplar no Museu Guild, Belém, o texto do Gonçalves Dias analisando a existência ou não das Amazonas. Então, ele era um grave problema de ciência e um grave problema político na segunda metade do século XIX, ao ponto de preocupar o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil.
Um segundo filão abordado pelo senhor aqui foi o problema do açaí. Como é que o senhor vê essa política, tanto do ponto de vista antropológico, histórico, social, econômico? É claro que a abrangência é muito grande, mas especifique, dê a sua visão para o nosso ouvinte.
O açaí hoje é o produto de origem vegetal mais valorizado. Basta dizer que, na minha pesquisa, nos últimos 15 anos, houve uma valorização do preço real do açaí de 611%. Em 15 anos, o açaí aumentou de preço, em valores reais, 611%. Então, é o produto agrícola de venda mais fácil, mais abundante, porque ele está sendo exportado, não só para o resto do Brasil, mas para os Estados Unidos da América, para a Austrália, para a parte da Europa, e, portanto, tem um alto consumo, sobretudo nos Estados Unidos, na Califórnia e na Flórida. Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos. Então, o açaí é aquilo que o Gilles Deleuze chamava de intercessor. A comunidade amazônica da Foz do Amazonas e da Foz do Tocantins escolheu o açaí como intercessor para construir o seu mundo. Então, o açaí é identidade, é aterro de rua miserável da periferia de Belém, é contraste radiológico na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e é detector de placas bacterianas na Faculdade de Odontologia da UFPA. Ele é combustível na casa de farinha, ele é óleo para uso industrial, ele é tinta e ele é cor de gente. Existe a morena açaí. Então, é uma planta fantástica e que a sociedade amazônica tomou como seu intercessor. É como se a sociedade dissesse: vamos nos apropriar do açaí e, a partir dele, construir o nosso mundo estético, econômico, cultural e gastronômico. Então, você tem assim a música erudita com a temática do açaí no Valdemar Henriques, no Gentil Pugé e no Dalcídio Jurandir. Quem não sabe, mas o Dalcídio também era compositor. Então, o açaí, ele invade o mundo da cultura estuarina de uma forma fantástica. Eu passei 6 anos investigando os usos do açaí. Então, o açaí, portanto, é o elemento que impregna o mundo cultural de Belém a partir, sobretudo, de 1849, onde ele desbanca o Guaraná, não é? Substitui o Guaraná como o alimento de todo dia, do dia todo, não é? E se torna o elemento dominante. E ele surge como um símbolo étnico, não é? Libertado o Brasil de Portugal. O Pará aderiu à independência do Brasil um ano depois, em agosto de 1823. Então, há um movimento, um ímpeto nativista. E o açaí foi o símbolo e o signo nativista que construiu a nova identidade. Havia, assim, chegou no Pará, parou, no cemitério ou no hospital. Belém era visto como o lugar da praga, da epidemia, era visto como um lugar sanitariamente malsã. Então, o que é que houve? Houve uma vingança do nativo, uma revanche do nativo, dizendo: o Pará não é o lugar da peste, nem da praga, nem da epidemia, é o lugar da comida magnífica. Chegou ao Pará, parou, tomou açaí e ficou. Isso é uma cena homérica, não é? Na Odisseia do Ulisses, os lotófagos, quando dava a sua comida, os estrangeiros ficavam perdidos para sua origem. Então, a mesma imagem que é criada aqui no açaí. Chegou no Pará, parou, tomou açaí, ficou extasiado com a maravilha da comida amazônica, esquece da sua origem, não volta mais. Eu diria que é uma identidade antropofágica, devoradora de estrangeiros, devoradora de forasteiros. Então é uma identidade ao mesmo tempo aberta, todo mundo pode se tornar nativo, mas uma vez tornado nativo pela comida, não tem mais retorno, fica capturado. Então o açaí é uma máquina de captura, né? É uma máquina de captura, mas ao mesmo tempo é aberta. Todo mundo pode se tornar um verdadeiro paraíso.
O senhor exerceu alguns cargos importantes na área educacional e política desse estado. O que fala mais alto? A parte administrativa, a parte da pesquisa ou a docência? Como é que o senhor coaduna tudo isso?
A administração pública no Brasil é um risco, é um sofrimento, é a baixa remuneração, é a exposição à calúnia. Eu me senti gratificado quando eu fui secretário de Educação, mas é um sofrimento excessivo, não é? Embora que eu tenha saído satisfeito por ter colocado 19 núcleos universitários no interior, públicos e gratuitos, pela UEPA e pela UFPA, ter universalizado o ensino de segundo grau, o atual médio, em todos os municípios paraenses e nas vilas com mais de 5 mil habitantes. Então foram assim as nossas grandes metas cumpridas. Um diálogo com os professores, eu vinha do sindicalismo, eu fui o primeiro professor a ser o presidente da Associação dos Docentes da Universidade. Aliás, eu fui o primeiro, o segundo e o terceiro, porque era o período ditatorial e as pessoas queriam um garoto ousado, temerário, para ser o presidente do sindicato, e eu acabei me oferecendo para esse tipo de holocausto, né? Me custou muito caro, mas foi gratificante. Agora, o bom mesmo é a pesquisa, bom mesmo é o campo, né? Onde eu me sinto num parque de diversões, é quando eu venho aqui, por exemplo, a Capanema, e um aluno me dá uma maniva de mandiocaba para me levar e plantar lá no sítio. Quando eu vou na feira e vejo os produtos nativos e eu faço a coleta, faço a pesquisa. O campo é o que me fascina. O campo é como se eu estivesse num piquenique permanente. Agora, a atividade pública é um desafio. Agora, o setor público brasileiro, ele é muito ingrato e muito arriscado. Você se expõe demais às calúnias. Geralmente, quem sai de uma função pública leva uma década respondendo demandas do Tribunal de Contas, apesar de ter prestado conta todo ano e ter as contas aprovadas, depois as coisas são reabertas. Então, há uma estratégia política no Brasil, como as pessoas não resolvem todos os problemas e nem podem. Então, se ganha tempo acusando os adversários de corrupção. 70% das acusações são falsas, mas como não tem novas ideias, não é? A política é inimiga do vazio. Então, as pessoas sem programa, sem ideias, elas preenchem o vazio xingando os adversários. Isso é o risco do setor público. O que pessoalmente me agrada, a sala de aula me agrada. Não no número de horas de aula que nós somos obrigados a dar, que é uma coisa desumana, mas o convívio com os alunos é muito bom, é muito revigorante. Aí a pesquisa de campo, né? Antropólogo é um bicho do mato, né? Antropólogo é um bicho que adora ir para o mato, que adora viver a rusticidade do interior. Então isso me gratifica muito. Por os lugares que eu passei, eu acho que deixei bons amigos. E claro que os adversários nunca estarão satisfeitos com a gente. Mas isso faz parte da luta pela diversidade, né? Então eu estou ficando velho, né? Espero não perder nunca nem a paciência, nem a humildade. São as duas coisas que me preocupam. Não perder a humildade, nem a paciência. O resto a gente resolve.
Professor, foi uma grata satisfação conversar com o senhor. As suas palavras finais, se reportando ainda ao projeto que o senhor coordena atualmente, que é sobre um tema tão atual, tão pertinente e tão amplo em seus desdobramentos, como é a questão da violência.
Uma das coisas que me preocupa é o seguinte, eu estou detectando, com estatísticas ainda precárias, é que os jovens transgressores, o adolescente infrator, ele está sendo exterminado. A sociedade amazônica pensa que o adolescente infrator é um impune, mata, rouba, assalta e nada acontece. Isso não é verdade. Tem a prisão dentro do limite dos estatutos da criança e do adolescente, mas o que as nossas estatísticas dizem é que há um assassinato em massa dos adolescentes transgressores. Nas estatísticas provisórias, o adolescente, entre a primeira prisão e o assassinato, ele está durando em média 2 anos e 3 meses. E ele é assassinado pela milícia privada, pelo confronto policial, pelos grupos de linchadores que se formam nos bairros, pelo narcotráfico. Então, o que eu vejo é uma espécie de infanticídio coletivo, não é? Extremamente preocupante. E a sociedade imaginando que os adolescentes estão delinquindo impunemente. O que eu diria é que há uma coisa muito grave, há um extermínio do adolescente infrator. Matança, matança em massa, preocupante, desumana e inaceitável para uma sociedade que se imagina democrática e civilizada.
Como é que o senhor vê rapidamente as alternativas para minimizar isso?
Erradicação da pobreza. A nossa maior desgraça é uma maioria que não tem o mínimo de condições de alimento, pousada, moradia, proteção pessoal, emprego, acesso à educação. O caminho é qualificação profissional, distribuição de renda, geração de ocupação, geração de emprego, escolaridade de bom nível. O nosso inimigo é a pobreza. O nosso inimigo é a pobreza. A pobreza é que engendra. Você vê o jovem delinquente, ele é não branco, morador da periferia, de baixa renda. É esse o perfil. Então, a luta não é simplesmente contra o criminoso, o ladrão de celular na rua, o ladrão de cordão de ouro. A luta é contra a pobreza que gera a delinquência. Há uma relação direta e inegável entre pobreza e delinquência.
30 segundos para as suas palavras finais.
Bom, agradeço a oportunidade. O pesquisador quer sempre ter oportunidades de comunicar as suas conclusões, não é? E você me oferece, não é, na sua emissora, essa oportunidade da gente socializar as nossas preocupações, as nossas perplexidades e também partilhar as nossas conclusões. Obrigado.
O programa Universidade Multicamp fica por aqui. Este programa teve apresentação, produção e roteiro minha, Joel Cardoso. Gravação e montagem, João Nilo e Edson Palheta. Supervisão e edição de Fabrício Queiroz. Coordenação geral da professora doutora Luciana Miranda. Um abraço e até o nosso próximo programa. Hoje esteve conosco aqui em nossos estúdios o professor doutor Romero Ximenes. Esta é a sua rádio web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Música.